quero agradecer poder estar de volta aqui às quartas-feiras trazendo a mensagem. Isso porque nós, pastores, temos esse rodízio, essa dinâmica, e nesse mês de maio eu quero estar aqui com os irmãos compartilhando com base no tema Corpo e Família Vivendo em Comunhão. Como o pastor Darcy mencionou no início do culto, mês de maio para nós é considerado, comemorado o mês da família, né, entre as igrejas batistas. E queremos dar mais atenção e importância a esse tema, embora durante o ano inteiro a gente fala também sobre família, mas queremos dar um destaque nesse mês com base no assunto que envolve o nosso lar. E essa música que nós acabamos de cantar fala sobre corpo e família e traz o conceito de família, comunhão, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo. E é fato que esse corpo, nós fazemos parte dessa família, família de Deus, somos filhos de Deus por adoção, através de Cristo Jesus, e fomos unidos nesse corpo desde o momento em que você recebeu a Cristo como Salvador de sua vida. Também fazemos parte de uma igreja local, e por isso nós entendemos que, como igreja, nós também somos uma família. Temos um relacionamento de família como igreja do Senhor Jesus. Mas também temos que lembrar que a família, num relacionamento ainda mais íntimo e num relacionamento mais específico, envolve pai, mãe, envolve marido e mulher, marido e esposa, e tio, tia, avô e vó. E também precisamos pensar nessa família, mesmo numa família em que nem todos sejam crentes. Talvez tenha ali um filho, uma mãe que conheça Cristo como Salvador, mas o esposo ainda não recebeu a Jesus como Salvador. Entendemos que ali está uma família, e num relacionamento íntimo, uma família específica ali nos seus relacionamentos, e que também precisam crescer em união, em comunhão com Cristo Jesus. Pensando em tudo isso, é a proposta que eu tenho para vocês nesse mês de maio. Mas quando nós pensamos na família e na sociedade, na igreja local, também no corpo de Cristo, nós vamos lembrar que o tempo que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, há uma certa tolerância ao erro e uma intolerância à verdade. As pessoas estão, famílias, inclusive muitas igrejas, muitas pessoas que se dizem cristãos, estão tolerando o erro, apoiando o erro, mas muitos também estão sendo intolerantes à verdade. E isso se torna um grande problema, já que vamos falar sobre um relacionamento íntimo, próximo, e se queremos abordar a questão de união, de comunhão, que deve fazer parte de uma família, tanto de uma igreja, corpo de Cristo, como também de um lar, de uma família ali reunida, quando as pessoas toleram o erro e quando elas são intolerantes à verdade, nós estamos diante de um problema sério, inclusive social. Isso nós estamos vendo na sociedade de hoje. Mas não é algo recente, só de agora. Talvez você possa pensar que o mundo está indo de mal a pior, ou cada vez pior. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos alertas que as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, traz a respeito de corpo, família, igreja, e também da família, do lar, da presença da esposa, do marido, dos filhos. Você vai encontrar várias passagens, como, por exemplo, em Efésios, quando aponta para o relacionamento do corpo de Cristo e quando também vai falar sobre o relacionamento da família, de um lar. Você vai encontrar em Provérbios também, ali, os papéis bem definidos e a instrução voltado para um filho, o reconhecimento de uma mulher virtuosa e um pai que educa o filho, que o ensina a andar no caminho do Senhor. Em várias passagens da Bíblia, você encontrará essa instrução, essa orientação que Deus deixou para nós com relação ao caminho para a união, um caminho de comunhão na família. Mas o texto que eu pensei, que eu quero separar, para nós pensarmos nessas cinco quartas-feiras no mês de maio, está em Colossenses. E nós vamos encontrar na carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, Paulo na prisão, uma das cartas que ele escreve num contexto de prisão, numa situação de prisão. Não foi ele que fundou essa igreja, mas um pastor, uma pessoa ali próxima, informado, foi informado por esse homem chamado Epáfras, que revela e vai dizer para Paulo os problemas que ele estava encontrando junto àquela congregação. E Paulo, então, identificando essas heresias, sendo informado dessas heresias, ele começa no capítulo 1 e o capítulo 2, falando, explicando para essa igreja os cuidados que eles precisavam ter a respeito das coisas que estavam chegando naquele corpo, naquele convívio, naquele relacionamento de uma igreja local. Em Colossenses, nós iremos perceber que é o maior tratado cristológico no Novo Testamento. E Paulo faz isso em resposta às heresias que estavam acontecendo e que surgiram no meio daquela igreja. Ele começa com uma oração, logo nos primeiros versículos. Ele intercede em favor desses irmãos e, logo em seguida, ele vai falar que muitos ali estavam deixando-se levar por filosofias do mundo grego. Alguns também sendo influenciados por um legalismo judaico, já que muitos judeus tinham revelado, tinham dito que creram em Jesus como Salvador naquela região. Outros também estavam sendo influenciados pelo misticismo, e outros também pelo asceticismo. E aí Paulo, então, começa a mostrar a esses irmãos, para essa igreja, os cuidados que eles precisavam ter, apontando sempre para a pessoa de Cristo como maior, como superior a tudo aquilo que eles estavam buscando, diferente do que era realmente viver em união com Cristo. No capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha que interessante, Paulo está lembrando essas pessoas, e acho que isso tem tudo a ver com o mundo de hoje, que existiam pessoas na igreja, e nós vamos chegar no contexto família ainda, mas tinham pessoas na igreja que davam mais importância ao programa da Fátima Bernardes do que o que a Bíblia fala. Davam mais importância a ideias e conceitos humanistas do que o que a palavra de Deus, do que o que Cristo nos revelou, do que o que Cristo apresenta como verdadeiro e certo. E com isso é fato de que as pessoas se tornaram, naquela época, muitos que estavam na igreja, congregando, assim como nos dias de hoje, mais tolerantes ao erro e intolerantes à verdade. É muito mais bonito, mais fácil você falar hoje por uma plateia, para as pessoas, sobre família, sobre sociedade, de uma forma sociológica, filosófica, e se você colocar Jesus no meio, você está estragando a sua palestra. Ou melhor, você não vai ser, as pessoas não vão querer ouvir o que você tem para dizer. E Paulo vai lembrar esses irmãos: olha, não dá ouvidos para isso. Filosofia vã, conceitos humanistas estão tomando lugar, ou sendo mais importante na vida de muitos de vocês. Esses princípios elementares desse mundo estão sendo mais importantes do que o que vocês conhecem, que é Cristo, o que Jesus fez, quem Jesus é na sua vida, o que Jesus pode fazer na sua família. Paulo vai lembrar também de um legalismo judaico. E vai falar sobre pessoas que ali também estavam muito ligadas a tradições. Como em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma a festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E como no capítulo 3, versículo 11, ele também diz, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Combatendo as filosofias vãs e mostrando que Cristo devemos estar unidos nele, e Cristo está acima de ideias e de pensamentos, talvez que você encare como sendo pensamentos extremamente profundos. Paulo também combate a ideia de um legalismo, de uma tradição no lugar de Jesus. E ele continua, combatendo essas heresias em Colossenses, ele também vai dizer no capítulo 2, versículo 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Parece que tinha pessoas ali na igreja que dava mais importância para ver anjos, conversar com anjos, ou ter um anjo especial do que Jesus. Que loucura. Que loucura. A tolerância ao erro, mais importante, e a intolerância à verdade, menos importante. Paulo também vai dizer aqui, em Colossenses, capítulo 2, versículo 20 e 22, ao falar sobre o ascetismo, que para quem não sabe o que significa, é uma tentativa de você alcançar um grau elevado por aquilo que você faz ou que você quer fazer, algo que você busca dentro de você para você ser espiritualmente elevado. E ele diz no versículo 20 ao versículo 22, do capítulo 2 de Colossenses, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso me fez lembrar de quando eu ainda era uma criança, um pré-adolescente, de uma família que não conhecia Cristo. E essa era uma das heresias que mais afetava o meu lar. Quando os meus pais tinham algum problema, ou quando em casa nós ficávamos doentes, a minha mãe dizia, alguém fez um trabalho forte. Alguém fez alguma coisa aí para mexer com a nossa família. Eu lembro quando era criança, e às vezes chegava em casa, depois de brincar na rua com os colegas, numa época que as crianças brincavam na calçada de casa, e entrar para jantar, tirar o chinelo correndo, e a mãe dizia, olha, o teu chinelo está virado de cabeça para baixo, está agorando a mãe, menino, põe o chinelo direito. E essas coisas, de uma certa forma, esses objetos, esse pensamento, a ideia de se purificar para que a nossa família fosse protegida. O dia que nós não podíamos comer carne vermelha no ano, o cuidado que nós tínhamos, o dia que não podia varrer a casa naquele ano, e tantas outras coisas que a minha família estava presa por não conhecer a Cristo. Todos esses ataques tiveram um objetivo em comum. Aqui em Colossos. Todos os ataques que nós encontramos hoje não é tão diferente. Tem um objetivo em comum no mundo de hoje. Diminuir a popularidade e o impacto que Cristo Jesus pode causar na vida das pessoas e da sociedade. Já parou para pensar no impacto que o Evangelho pode causar no nosso país, no Congresso lá em Brasília? Já imaginou o impacto que o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus, pode causar dentro de um ambiente escolar, de uma empresa e da sua família? Mas para a igreja ali em Colossos, quando Paulo escreve aos Colossenses, o que está muito claro, o que nós podemos perceber é diminuir a importância, o valor de Jesus para outras coisas tão pequenas e mentirosas, é o lucro, é o ganho, é a estratégia. Vamos tirar Jesus da jogada. Vamos colocar Jesus de lado e vamos, então, influenciar a sociedade, a família, as pessoas com ideias totalmente diferentes, com propósitos totalmente diferentes, que não tem nada a ver com Jesus. Vamos mentir, vamos enganar, mas não vamos apresentar ou deixar que Cristo, a verdade, seja anunciada. Porque Jesus pode transformar vidas, sabemos disso. Ele transformou a minha, um dia ele transformou a sua, e você que está ouvindo através da web rádio, se um dia entregou sua vida a Cristo, pode dizer a mesma coisa: ele mudou a minha vida. E ele mudou tanto a nossa vida, que nós podemos perceber isso quando Paulo faz a transição, e ele traz atitudes práticas a partir do capítulo 3, é exatamente o capítulo 3 que eu quero me atentar, que eu quero ficar com os irmãos durante essas 5 semanas do mês de maio. As heresias que surgiram em Colossos eram incapazes de fornecer um meio de controlar os impulsos da carne. Nada daquilo trouxe mudança na vida das pessoas. E, pelo contrário, estava atrapalhando o convívio no corpo, na igreja de Colossos. Mas a minha união com Cristo, ela transforma a minha vida, transformou a minha vida e possibilita comunhão no corpo de Cristo e comunhão com a minha família. Por isso, no capítulo 3, antes de Paulo falar sobre família, antes de Paulo tocar no assunto corpo de Cristo e falar sobre a igreja, Paulo vai dizer que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, nós devemos olhar para o alto, mas nós precisamos ter 3 atitudes. E aí são 3 imperativos. Que no seminário, tendo aulas de grego com o pastor Darcy, ele dizia: atento aos imperativos, porque isso aqui é muito importante. Ele vai dizer: faça morrer. No capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Ele vai dizer também: deixe de lado. Capítulo 3 de Colossenses, do versículo 8 ao versículo 9. E ele vai nos lembrar também com outro imperativo, dizendo: revista-se. Vista-se. Capítulo 3, do versículo 10 ao 14. E o que que diz aí? Abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7. Eu estou com a tradução da NVI, que diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Faça morrer isso, Paulo vai lembrar. Se eu olho para a minha família, penso no meu relacionamento conjugal, no relacionamento com os meus filhos, quando eu penso na igreja, corpo de Cristo, eu não posso esquecer que um dia, com Cristo, eu fui encorajado a fazer morrer essas práticas que antes de conhecê-lo poderia ser comum na minha vida. E já que está em moda aí o tal da baleia azul, e a pessoa no final do jogo morre, aqui vale a pena realmente fazer morrer esses sentimentos, essas atitudes que no passado poderia ser bom, interessante, proveitoso, prazeroso, mas que com Cristo isso não faz mais sentido. Então eu tenho que fazer morrer. Mas eu também tenho que deixar de lado, quando no versículo 8 e 9 do capítulo 3, Paulo vai dizer, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Eu estou lembrando agora aqui do irmão Oscar, na oração, quando ele disse, Senhor, nossas palavras, o nosso falar, tem que ser diferente. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Parece que há realmente, parece não, há uma mudança de pensamento, de atitude, de comportamento, quando Cristo vem habitar em nossas vidas. E aquelas filosofias vãs que estavam entrando em Colossos, estava mudando isso. O legalismo, a tradição judaica, estava colocando de lado o que Jesus quer fazer na nossa vida, queria fazer na vida deles. O misticismo e a ideia de também espiritualidade elevada por si só, essa autopurificação, eu não vou nem comer isso agora para eu poder me purificar, estava atrapalhando, maculando, a palavra que o pastor aqui usa muitas vezes, o que Cristo quer fazer, pode fazer na nossa vida, assim como naquela época. E por isso, Paulo vai lembrar, faça morrer, deixe de lado. Essas coisas não devem mais fazer parte da sua vida. Isso não deve, já tem que estar fora do seu currículo, porque você é uma nova criatura. E com isso, então, Paulo vai dizer no versículo 10, versículo 12, 14, revista-se, e se revestiram do novo, no qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E agora, depois de lembrar o que nós devemos fazer, morrer, deixar de lado, precisamos nos revestir com um novo homem. E aí Paulo vai lembrar, cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. O professor Carlos Oswaldo, num livro que ele escreveu, Foco, Desenvolvimento do Novo Testamento, ele olha para esses versículos dizendo que o amor Ágape, que é o vínculo da perfeição, é o guarda-chuva que cobre todas essas práticas, essas atitudes do novo homem Cristo Jesus. Um homem que está disposto a agir com mansidão, um homem que está disposto a ser paciente, humilde, ter compaixão, suportar uns aos outros, perdoar as queixas. Agora imagine se isso pudesse ser pregado, quando eu falo pudesse, até porque nós devemos pregar, mas se isso pudesse ser anunciado em todos os lugares públicos, em todos os lugares que você possa imaginar que agora, nesse exato momento, não permitem que a verdade seja pregada. Eu trabalhei anos atrás num colégio público, numa prefeitura, no estado do Rio de Janeiro. E eu lembro que ali tinha algumas crianças, adolescentes, crentes, estavam começando sua caminhada na vida cristã. E um adolescente de 12, 13, 14 anos, tem aqueles que começam a se interessar pela música. Eu lembro que tinha um menino, o nome dele é Jackson, e ele ia para a escola com violão. Aí, quando tinha o momento do recreio, ele sentava lá no cantinho, tentando tirar algumas notas de uma música, de um louvor. Passava por ali um inspetor, alguém da escola que dizia, ó, pode fazer isso aqui não. Música de crente, negócio de igreja, isso aqui não pode na escola não. E essas crianças, esses adolescentes, sempre eles eram chamados a atenção quando tinham alguma atitude relacionada à fé que eles depositavam em Cristo Jesus. Até que um dia a escola chegou numa situação de um caos total. E como eu trabalhava naquela escola como professor, as pessoas também sabiam que era pastor. E aí me chamaram na sala da direção e falaram assim, pastor, desculpa, professor, mas também pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa nessa escola. Nós estamos vivendo um momento de uma crise total, é um caos, está um caos isso aqui. Já tem criança trazendo revólver para dentro da igreja, droga dentro da igreja, dentro da escola, prostituição dentro da escola. A situação está um caos, professor, nos ajuda. Aí eu olhei para aquela turma da direção e falei assim, quantas vezes vocês proibiram crianças de, nesse lugar, oferecerem um louvor e uma adoração a Cristo Jesus? Não, mas agora você pode fazer o que quiser. Aí começamos um culto no intervalo, no recreio, com aquelas crianças. E aquele culto foi crescendo, e aquilo foi trazendo, de uma certa forma, um movimento no colégio, que mudou a cara do colégio. Não foi eu, e nem aquele menino Jackson do violão, mas foi Jesus, convidado para entrar naquela escola. Paulo começa a carta desejando paz, no capítulo 1, versículo 2. Mas agora no capítulo 3, Paulo ele diz que essa paz só pode ser dirigida através de uma pessoa, no nosso relacionamento com Cristo Jesus. E no capítulo 3, versículo 15, ele diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Com isso, Paulo agora vai apresentar dois tipos de relacionamentos. O relacionamento corpo de Cristo, que é um relacionamento geral, igreja. E ele também, no capítulo 3, vai falar de um relacionamento específico. No versículo 18 ao versículo 25 do capítulo 3, Paulo vai falar sobre a esposa. Paulo vai falar sobre o marido. Paulo vai falar sobre os filhos. Vai falar sobre os pais. E vai falar também sobre uma conduta que envolve patrões e empregados. E quando ele fala sobre o corpo de Cristo, eu quero terminar nosso tempo nessa noite dizendo que o corpo de Cristo vive em comunhão quando Jesus é o nosso juiz. No versículo 15 do capítulo 3, seja Cristo, o árbitro das nossas decisões, das nossas relações, nos nossos conflitos de ideias, de pensamento. Seja Cristo o árbitro na vida de adultos como eu e você, porque quando crianças, é possível que você com seu amiguinho da escola ou da rua onde você morava, ou quem sabe o seu primo, vocês tinham algum atrito, alguma briga, e dizia assim, não, mas meu primo não é mais meu amigo, meu colega da escola não é mais meu amigo, como minha filha falou semana passada no carro. Pai, a menina da minha sala não é mais minha amiga, disse que não é mais minha amiga. Eu falei, gente, 3 anos, como é que é isso, minha filha? Peraí, vamos conversar. Por que não é mais sua amiga? Não, porque ela pegou o meu brinquedo. Mas, minha filha, você não pode emprestar o seu brinquedo? E aí depois eu descobri que o pai da menina, da coleguinha da minha filha, também crente, fez a mesma coisa. Nós fomos o árbitro naquele relacionamento de crianças de 3 anos, que pode parecer ser muito comum. No dia seguinte, minha filha entrou no carro dizendo assim, papai, ela é minha amiguinha agora, de novo. Mas parece quando adultos, outros adultos muitas vezes não conseguem ter a mesma eficácia. Às vezes nem pastores conseguem. Nós tentamos. Nos colocamos diante de 2 irmãos da mesma igreja e conversamos e aconselhamos e dizemos, olha, vocês precisam se perdoar. Vocês precisam realmente mudar essa postura entre vocês. E muitas das vezes saem machucados, magoados, não desfrutando dessa comunhão como poderia ser, porque não querem ter Jesus como juiz da partida. Eu tenho os meus motivos, das minhas mágoas, e com isso eu vou guardá-la comigo. Paulo vai dizer, olha, num relacionamento de união com Cristo, a nossa comunhão no corpo deve olhar para Jesus como sendo aquele que diz o que nós devemos fazer. E mesmo você achando que está com a razão de um problema ou de um desgaste num relacionamento com o irmão em Cristo, nós já sabemos que Jesus diz que nós devemos perdoar, que nós devemos procurar o nosso irmão, que nós devemos buscar a reconciliação com o nosso irmão. Isso no mundo, as pessoas não levam tanto em consideração. Mas na vida cristã, no corpo de Cristo, na família de Deus, é importantíssimo. Jesus que dá as regras. Ele diz o que temos que fazer. Quando as heresias chegam, então Jesus fica de lado. E isso pode acontecer mesmo dentro de uma igreja. Quando eu esqueço do quem Jesus é, o que Ele fez por mim e o que Ele me ensinou, e coloco outras coisas como prioridades, eu posso justificar as minhas mágoas de uma forma humana, humanista, tradicional, mística, porque Jesus já não é tão importante assim nas minhas decisões. No versículo 16, para encerrar, nós vemos o retrato de um povo alegre e sendo mutuamente edificado num relacionamento como igreja. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ah, então quando eu estou unido com Cristo, quando Cristo, Ele é tudo na minha vida é dirigida por Ele, guiada por Ele, Ele é o meu juiz, dizendo, olha, o que eu tenho que fazer no relacionamento com os meus irmãos. Eu vejo o retrato de um povo alegre e mutuamente edificado. Algumas pessoas ficam dizendo, se perguntando, por que que tal igreja não está vivendo em comunhão? Por que que nós estamos vendo no mundo uma igreja tão fria? Uma igreja tão assim, tão assada, por que que falta amor entre os irmãos? O retrato que o texto nos apresenta é de um povo alegre e mutuamente edificado. Assim como lá em Atos, capítulo 2, no versículo 42 ao versículo 47, que essa comunhão, esse relacionamento entre esses irmãos, entre essa igreja, impactou, inclusive, a vida até mesmo daqueles que não conheciam a Cristo. Porque as virtudes do cristianismo, como diz o Wisby, é o céu na terra. Quando você experimenta de uma comunhão verdadeira no corpo, você desfruta de um céu na terra, num mundo de jaz do maligno. O relacionamento com os irmãos passa a ser algo precioso, especial na nossa vida. O céu na terra também, a nossa família, o nosso lar. E isso eu vou deixar para a próxima semana, quando nós iremos compartilhar sobre o papel da esposa e do marido quando estamos unidos com Cristo e não com os rudimentos, com as heresias, com as propostas desse mundo, mas com a verdade revelada por Cristo. Vamos orar. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa noite e por este culto de oração. Peço que o Senhor abençoe cada um, aqueles que estão nos ouvindo através da web rádio, aos nossos irmãos em Cristo, e que o Senhor permita desfrutarmos de uma comunhão com o corpo de Cristo, com os nossos irmãos em Cristo, alegre, uma comunhão onde o Senhor dá as regras, onde o Senhor diz o que temos que fazer e uma comunhão que seja mútua. Pois é no nome de Jesus que eu oro e a Ti agradeço, Senhor. Amém.